Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232. 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:05, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta quinta-feira, dia 8 de agosto de 2019. Edição que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Vamos agora aos destaques com Alex Gonçalves.
Reforma da Previdência chega ao Senado e Davi Alcolumbre deve encaminhar o projeto à Comissão de Constituição e Justiça ainda hoje.
Passou com facilidade em segundo turno também na Câmara, não houve qualquer alteração no texto base que já tinha sido aprovado em primeiro turno, uma margem muito boa de votação e a expectativa é que não haja problemas também no Senado. O que se espera é que, paralelamente à aprovação da reforma da Previdência do texto base, se defina alguma forma para a inclusão dos estados e municípios, não no mesmo texto, porque isso faria com que o projeto retornasse à Câmara, mas talvez uma PEC paralela. É importante que se deixe de lado interesses políticos, esse jogo de forças que se tem entre bancadas e governadores, governadores que não endossam essa proposta, porque o fato é que o desequilíbrio fiscal não é apenas do governo federal. As várias esferas de governo estão com problemas seríssimos do ponto de vista financeiro e a reforma da Previdência estendida a estados e municípios ajudaria bastante a garantir um pouco mais de equilíbrio e ainda não resolveria a situação.
Jair Bolsonaro recebe viúva de Carlos Alberto Brilhante Ustra no Palácio do Planalto e volta a chamar o coronel condenado por tortura de herói nacional.
É a postura desde sempre que ele tem, antes mesmo de ser candidato, ele já idolatrava o Ustra. E isso vem no momento dos mais desfavoráveis, já houve todo aquele embate com relação ao presidente da OAB, não tem por que ficar homenageando um torturador conhecido. Idolatrar essa ideia da tortura.
Comissão Mista de Orçamento aprova projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 com um salário mínimo de R$ 1.040.
Na verdade, esse projeto deveria ter sido aprovado antes do recesso parlamentar, nem poderia ter havido recesso no mês de julho, mas eles deram um jeito, recesso branco, e agora na volta pelo menos estão cumprindo a agenda prioritária, o governo precisa dessa referência. Agora sabemos que o orçamento... depende muito a execução depois das condições da economia brasileira. Nós tivemos o orçamento deste ano, já com o contingenciamento, a contenção de gastos que estavam previstos, porque a economia cresceu menos do que esperado. Então depende muito do ritmo de gastos e, por outro lado, da receita que o governo terá.
Ministro da Justiça Sérgio Moro envia documento ao Supremo Tribunal Federal dizendo que nunca determinou a destruição de provas em inquérito de hackers. Índice de inflação oficial fica em 0,19% em julho e registra a menor taxa para o mês desde 2014.
E o acumulado em 12 meses continua bem abaixo do centro da meta, que é 4,25%, que garante espaço para mais cortes da taxa básica de juros.
Empresário Ike Batista é preso pela segunda vez em desdobramento da Operação Lava Jato. Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, garante que a instituição trabalha em iniciativas para reduzir o spread bancário.
Isso é o que mais importa quando se fala em redução dos juros no Brasil. Nós já temos a taxa básica de juros no menor nível da história. Reduzir mais faz diferença do ponto de vista, principalmente, de custo de rolagem da dívida pública. Porque há esse problema a ser resolvido. A spread bancária, a diferença entre o que os bancos cobram na ponta final, do lado do crédito, de empréstimos, de financiamentos, e o quanto que eles pagam para captar recursos. Isso para os investidores das várias modalidades atreladas aos juros. Então, tem esse descasamento, né, quando se fala em aplicação financeira, o repasse dos cortes da Selic é direto. Reduz a rentabilidade. Agora, do outro lado, a gente vê uma resistência muito grande, algumas linhas, inclusive, tendo ajustes para cima, como aconteceu recentemente com cartão de crédito, com cheque especial. No geral, a gente ainda tem um custo do crédito muito alto aqui no Brasil. Isso atrapalha o potencial de expansão do consumo, atrapalha o potencial de investimento das empresas e, muitas vezes, até de gerenciamento da própria atividade por falta de capital de giro ou um capital de giro muito caro.
Protesto com laser interrompe manifestações violentas em Hong Kong.
2:10, agora um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan e nos acompanhe também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Expositivo.
Jornal Jovem Pan, Jornal Jovem Pan.
2:13, hoje temos aqui em São Paulo um evento com a participação de vários integrantes da equipe de governo, especialmente na área econômica e de vários ministérios. E Marcela Lorenzetto está acompanhando e traz agora as informações para a gente. Marcela, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. É isso mesmo, eu falo aqui do Hotel Unique, onde ocorre este evento promovido pelo Banco BTG, com a participação de vários integrantes da equipe econômica de Paulo Guedes, do governo do presidente Jair Bolsonaro. Né? No painel de abertura, nós tivemos a presença do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Foram muitos assuntos tratados por aqui, viu, Denise? Mas um que estava em alta, principalmente em todos os painéis, foi justamente a questão da reforma da Previdência, aprovada em segundo turno ontem na Câmara dos Deputados. Né? O presidente do BC afirmou que a equipe econômica de Paulo Guedes em nenhum momento encarou a aprovação dessa reforma da Previdência como o fim do jogo, mas sim o começo do jogo. Ele ressaltou que com essa aprovação na Câmara, a tendência é de que outras reformas tão necessárias para o país sejam aceitas daqui para frente. Vamos ouvi-lo.
Mas eu acho que eu gostaria de ressaltar que em nenhum momento nós achávamos que ia passar a reforma da Previdência e acabou o jogo. Na verdade, começou agora. Começou agora no sentido que abriu espaço para a gente fazer as medidas que são mais market-friendly, que são medidas mais fáceis. É mais fácil começar com a medida mais difícil. Você passa a medida mais difícil e abre espaço para fazer as outras medidas.
O presidente do Banco Central também falou sobre o spread bancário, falou sobre a regulamentação do cadastro positivo e também da empresa Simples de Crédito para justamente ajudar na redução dos juros bancários com a regulamentação desses dois setores. Né? Depois dele, alguns outros secretários de governo de Jair Bolsonaro, secretários da parte econômica, também fizeram suas explicações aqui, as palestras falaram a respeito de política externa, comércio exterior, o acordo do Mercosul com a União Europeia, também a questão ambiental, um tema que está bastante em alta após as declarações recentes envolvendo aí o INPE, declarações do presidente Jair Bolsonaro, e também falaram sobre a liberação do FGTS, né, Denise? Foram vários temas, privatização também foi um deles, inclusive o secretário especial de desestatização do Ministério da Economia, José Salim Matar, falou sobre, digamos, uma herança maldita deixada pelo governo anterior, pelos governos anteriores, principalmente da era do PT. De acordo com ele, o rombo das contas é tão grande que não será possível resolver os problemas em 1 ou 2 meses. Será um tempo um pouco maior necessário para resolver esses problemas na economia do país. Ele já falou também de um rombo de 272 bilhões no BNDES por causa do crédito subsidiado. Falou também de que houve uma perda aí de 27 bilhões de reais na recuperação judicial da Odebrecht. Então, são vários temas do âmbito econômico que estão sendo discutidos aqui. Neste momento, quem fala, participa de um painel, é o secretário Mansueto Almeida, também secretário do governo de Jair Bolsonaro. Denise.
Os integrantes da equipe econômica, eles estão sendo bem sinceros em relação aos desafios que o Brasil ainda tem pela frente. A reforma da Previdência foi um avanço importantíssimo, Mansueto até deve falar sobre isso, que não resolve a questão fiscal. O governo vai continuar lidando aí com imensos rombos das finanças públicas. A meta é de 139 bilhões de reais de déficit mesmo com a reforma, desemprego não reage para valer no curto prazo, nós tivemos sim alguma recuperação, mas muito modesta, e os secretários estão falando isso, não se trata de jogar contra, de você ficar puxando dados negativos, não, a equipe econômica está traçando esse cenário, assim como o presidente do Banco Central, né, Marcela, que falou da necessidade de conseguir derrubar mais os juros no sistema mesmo bancário, não é só a taxa Selic, então tem muitos problemas pela frente.
É isso, Denise. A conversa por aqui, o tom da conversa por aqui é justamente esse, de que agora que saiu a questão da reforma da Previdência, né, está no Senado, agora é tocar as outras reformas para justamente retomar o crescimento econômico do país, a confiança, né, conquistar a confiança novamente aqui no país.
Tá certo, Marcela. Nós vamos continuar acompanhando este evento, que terá mais a participação de outros integrantes da equipe. Por enquanto, muito obrigada para você. Boa tarde.
Boa tarde.
2:18 e agora vamos ao Rio de Janeiro com Rodrigo Viga. Viga, é com você. Boa tarde.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Para quem está nos acompanhando pela internet, pelas redes sociais, aqui, ó. O tempo está aberto agora, sol, céu azul sem nuvens, mas pela manhã neblina, tempo carregado, fechado, prejuízo para os aeroportos, atraso em voos e teve até avião arremetendo o voo pela manhã devido às condições climáticas desfavoráveis. O tempo fechou mesmo, foi para o Ike Batista, ele está preso de novo. Mais uma vez, foi detido em sua mansão, Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro, pela Polícia Federal, em um desdobramento da Lava Jato nesta quinta-feira. Operação Segredo de Midas. O Ike Batista chegou a ser chamado de Midas, né? Porque diziam, à época em que não tinham descoberto as falcatruas, que tudo que ele tocava virava literalmente ouro. Ike está sendo acusado de crimes como evasão de divisas, lavagem de dinheiro, manipulação de mercado e uso de informação privilegiada. As contas utilizadas para toda essa maracutaia de Ike Batista foram as mesmas, segundo a Lava Jato, usadas por ele para abastecer o esquema de propina e corrupção do governador Sérgio Cabral Filho, do ex-governador preso há mais de 2 anos. Lembrando que a Lava Jato descobriu que Ike pagou a Cabral US$16,5 milhões em forma de propina, em troca de vantagens para suas empresas aqui no Rio de Janeiro. Tinha sido preso em 2017, depois foi beneficiado por um habeas corpus concedido, salvo engano, pelo ministro Gilmar Mendes, ele, sempre ele, do STF, o Supremo Tribunal Federal. Além disso, o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, homem da Lava Jato, mandou bloquear 1,6 bilhão com B de bola de reais em bens que pertencem a Ike e aos dois filhos dele, Olin e Thor. Ike foi levado para a Superintendência da Polícia Federal e daqui a pouco será novamente mais um nobre frequentador do sistema carcerário do Rio de Janeiro. A polícia também está nas ruas nesta quinta-feira, atrás do tesoureiro, do diretor financeiro, vamos dizer assim, homem das finanças, contador da facção criminosa que atua na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele é conhecido como Carlinhos Cocaína, dono de um vasto, enorme patrimônio, tanto em dinheiro quanto em bens, em imóveis. Ele vivia numa casa de altíssimo luxo na zona oeste do Rio de Janeiro, com direito a churrasqueira, piscina, acabamento de primeira e carro importado. Ele ainda não foi pego pela polícia, mas durante a ação na Cidade de Deus, houve tiroteio, confronto e pelo menos 3 criminosos morreram. Também teve tiroteio no Pavãozinho Cantagalo, complexo de favelas na zona sul do Rio de Janeiro, era nobre entre Copacabana e Ipanema. E, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, o serviço de Disque Denúncia está oferecendo uma recompensa de R$5.000 para quem der pistas precisas sobre o paradeiro de assassinos de 2 sargentos da PM que morreram nas últimas horas. Um em Olaria, na zona norte, e outro em São Gonçalo, na região metropolitana. Agora, infelizmente, já são 32 agentes de segurança mortos neste ano de 2019 aqui no estado, com mais de 130 baleados. Do Rio, Rodrigo Viga.
E a Comissão Mista de Orçamento aprovou ontem com atraso, ontem aí no final do dia, o projeto da lei de diretrizes orçamentárias para 2020. Para ter validade, esse texto ainda vai ter de passar pelo crivo de uma sessão conjunta do Congresso e depois vai a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E ele pode vetar alguns trechos. O texto já deveria ter sido aprovado antes do recesso, não se poderia inclusive ter tido recesso antes da aprovação, mas deram um jeito de ter um recesso branco, que começou em meados de julho, e agora eles retomaram os trabalhos, faltava pouca coisa a ser discutida em relação a essa lei, e agora houve aprovação ontem. Ainda tem uma tramitação a ser estabelecida, mas de qualquer modo devemos ter aí até a semana que vem a aprovação final. O relator da LDO na Comissão Mista de Orçamento é o deputado Cacá Leão, do PP da Bahia. Ele manteve a previsão do governo de que o salário mínimo seja reajustado dos atuais R$ 998 para R$ 1.040 a partir de janeiro do ano que vem, com o pagamento em fevereiro. Isso mexe com aposentadorias, mexe com o salário mínimo e mexe com os salários que são definidos pelos estados. São Paulo, por exemplo, já tem um salário com valor superior ao salário do mínimo e isso acontece lá para o mês de fevereiro, a correção. Mesmo sendo a primeira vez que o salário mínimo ficará acima de R$ 1.000, ele não vai ter um aumento real, ou seja, uma variação acima da inflação deste ano. O valor do salário mínimo, ele tem impacto nos gastos públicos, então o governo está alterando a condição de reajuste exatamente para evitar impacto maior, que é mais pesado na Previdência e também nas prefeituras que têm como referência o pagamento do valor do salário mínimo. 2:23, continuamos falando de economia, agora vamos falar de inflação. Estamos em contato agora com André Braz, que é economista da Fundação Getúlio Vargas IBRE. André, boa tarde.
Olá, boa tarde, Denise.
Ô André, nós tivemos dados aí de inflação bastante tranquilos, né? O IPCA, que é a inflação oficial, com variação de apenas 0,19% em julho, foi a menor variação para o mês desde 2014, em 5 anos, e o acumulado em 12 meses, 3,22%, sendo que o centro da meta é 4,25%. E aí o IGPDI, eu acho que foi até um pouco surpresa, não sei se para vocês também, aí na Fundação, que ele mede preços no atacado e no varejo, com variação de menos 0,01%. André, a sua avaliação em relação a esse comportamento da inflação?
Pois é, a surpresa para a gente foi o IPCA, a gente previu um número um pouquinho maior, né? A gente estava até um pouco acima da mediana expectativas do mercado para o IPCA, mas não deixa de ser também uma boa notícia, né? É mais uma contribuição para aquilo que já está um pouco na agenda, né? Que é um novo corte de juros. Então, nesse sentido, sinal verde.
Agora, André, a tendência é essa mesmo? Você acha que a inflação está resolvida do ponto de vista estrutural? Porque hoje nós temos uma situação de fraqueza de atividade econômica, do consumo, que colabora para esse cenário. Nós tivemos uma acomodação, por exemplo, de safra agrícola, que permitiu que alimentos e bebidas na composição do IPCA tivessem quase estabilidade. Isso na média. Claro que tem muito preço aumentando, mas tem preço caindo também. Na média, fica quase zerado. Combustíveis estão em queda, para isso colaborou tanto o dólar, não agora, mas lá atrás, e também o petróleo. Tirando essas questões específicas, você acha que estruturalmente a inflação está sob controle?
Acredito que sim, Denise. Há pouco espaço para a gente ter qualquer surpresa na inflação, né? Pelo menos daqui até o final do ano, mesmo no ano que vem, com a economia já retomando, né, um pouco sua atividade com as medidas em curso, né? Enfim, acho que a gente vive um bom momento e isso é condição necessária para a gente ter aí um crescimento econômico mais sustentável no menor prazo possível.
E acaba dando espaço mesmo para essa sinalização que já foi dada pelo Banco Central de continuidade da redução da taxa básica.
Exatamente. Eu acho que esse número acaba só fortalecendo o discurso do Banco Central e aumentando as chances de a gente ter um novo corte.
Agora, na composição do IGPD, quando se pega preços no atacado, que tiveram deflação nessa última apuração, são preços que têm repercussão depois no varejo?
Tem, porque vem da parte agrícola, né? Então favorecem o preço das proteínas, por exemplo. Tem muitos grãos ali que são usados para ração animal e isso, é claro, garante proteínas mais baratas ainda por algum tempo, né? Então a gente começou ali com queda em soja, milho, commodities que tem repercussão também lá no índice de preço ao consumidor.
Houve até um certo susto com o avanço forte que o dólar teve desde a semana passada. Hoje ele está até em queda acentuada, mas mesmo o dólar naqueles momentos de alta mais forte, ele não tem tido muita repercussão na inflação, né?
não tem perdido ao longo dos últimos anos, né? O IPA, né, que é o Índice de Pressão Produtor Ampla aqui da FGV, ele ainda sim, ele é muito influenciado pela variação da taxa de câmbio, né? Mas na apuração desse último GPDI, por exemplo, né, que fechou aí nos últimos dias do mês passado, a taxa de câmbio ainda não havia apresentado essa aceleração, que já está em reversão agora. Então, nem na inflação do mês passado ela teve grande repercussão. E mesmo no médio prazo, né, o câmbio tem perdido a repercussão na inflação. Acontece muito em torno de combustíveis, né, e de algumas commodities cujos preços são cotados em dólar.
E aí é boa a inflação baixa, porque ela ajuda um pouquinho em recuperação de poder de compra. A gente já tem problemas relacionados a desemprego, às condições de mercado de trabalho no geral, mas pelo menos no que se refere à inflação, ela até acaba ajudando um pouco.
Ajuda um pouco. A gente teve uma inflação um pouquinho mais alta em alimentação esse ano, mas o carro-chefe do número de hoje foi alimentação, né? Uma boa parte do bom resultado veio também porque o preço dos alimentos não está acelerando muito. Então, isso é bom, principalmente para as famílias de baixa renda.
E aí, como é que fica a tua projeção para o fechamento deste ano aí, em relação aos IGPs, que ainda são uma referência para a correção de muitos contratos, especialmente na área de locação, e o IPCA, né, que é o índice oficial?
Pois é, eu acho que o IGP esse ano vai ficar bem mais próximo do IPCA, né? Talvez uma diferença de um ponto, um pouco acima disso, né? É mais difícil fazer projeção de IGP. O IPCA, claro, vai ficar abaixo de 3,7, com certeza, né? Principalmente com o resultado de hoje. O mercado já tinha, alguns analistas de mercado já estavam em 3,5, estou um pouquinho acima disso, mas concordo que a tendência é desacelerar, né? Então, esse ano, o IGP em comparação ao IPCA, eles vão ficar muito mais próximos. Ano passado houve um descolamento grande, né, pelo efeito da desvalorização cambial em cima do IGP. Esse ano, como a taxa de câmbio está bem comportada, o que se espera é que os dois índices se aproximem. Mas é claro, o IGP ainda vai ficar pelo menos um ponto três acima do IPCA.
Tá certo, nós conversamos com o André Braz, que é economista da FGV Ibre. André, muito obrigada, uma boa tarde.
Eu que agradeço a participação, Denise. Um abraço a você e aos ouvintes.
E vamos agora mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan e nos acompanhe também com imagens.
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
2:32, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E vamos agora a Brasília com a Luciana Verdolim falar do dia do presidente Bolsonaro. Luciana, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde também aos ouvintes. Olha, o presidente fez questão de elogiar hoje cedo a Câmara dos Deputados, agradeceu o presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia, por garantir a aprovação da reforma da Previdência. Disse que nesse momento não foi importante ganhar por um placar largo, é importante mesmo vencer, desde que essa vitória garanta aí o andamento dos trabalhos, e disse que a expectativa do governo agora é garantir a aprovação da reforma lá da Previdência no Senado, provavelmente até o mês de setembro. Aí começa-se a discutir a questão em torno da reforma tributária. O presidente voltou a dizer que o objetivo do governo nesse momento é discutir impostos federais, que se estados e municípios quiserem também entrar na reforma tributária, como eles vão querer entrar na reforma da Previdência, como os governadores já sinalizaram, a expectativa é de que isso seja feito paralelamente para não atrasar o andamento das discussões, porque assim como na reforma da Previdência, a reforma tributária, segundo o presidente Jair Bolsonaro, também não anda quando discute-se todos os impostos no país. Mas teve a polêmica do dia. A polêmica do dia foi um novo elogio do presidente Jair Bolsonaro ao coronel Carlos Alberto Ustra, aquele que o presidente, inclusive, citou durante a votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele era o chefe do DOI-COD, um dos órgãos da época da ditadura militar mais atuantes na repressão. E hoje o presidente Bolsonaro recebeu a mulher de Ustra, a viúva Maria Joseita Silva Brilhante Ustra, e voltou a dizer que ele foi um herói nacional.
Foi a revisora do livro dele. É uma mulher que tem histórias maravilhosas para contar, das presidiárias de São Paulo, envolvida com a guerrilha. Tudo que ela fez, o tocante é um bom tratamento a ela, o tocante enxoval, dignidade, um parto. Tá? E ela conta uma história bem diferente daquela que a esquerda contou para vocês. Tem um coração enorme, Eu sou apaixonado por ela. Não tive muito contato, mas tive alguns contatos com o marido dela enquanto estava vivo. Um herói nacional que evitou que o Brasil caísse naquilo que a esquerda hoje em dia quer.
O presidente voltou a comentar também, Denise, a questão envolvendo a Procuradoria-Geral da República. O Ministério Público já encaminhou aqui uma lista tríplice com 3 nomes, os mais votados dentro da categoria. O presidente já se comprometeu a tomar uma decisão final até a próxima segunda-feira. Diz que ainda está recebendo pessoas, hoje ele iria receber pelo menos 2 pessoas aí que estão sendo indicadas para o cargo e voltou a dizer que tem pelo menos 5 pessoas no páreo hoje, 5 nomes importantes, entre eles o da procuradora Raquel Dodge.
Esperamos ter um procurador que trate a questão ambiental, por exemplo, sem radicalismo. Eu estou há 6 anos, o Brasil está há 6 anos aí tentando fazer o união de Manaus-Boa Vista, em grande parte, problema ambiental, que não atrapalha a questão de minorias, acabar de ver índios aqui querendo progredir, né? Querendo progresso, querendo ser como nós somos. E tendo em vista que estão enquadrados nas minorias, o MP, eu sei que tem as suas câmaras, etc., tem muita independência também lá, mas a gente conta que com esse futuro chefe do MP trabalha nesse sentido junto aos seus pares, evitar essa da forma xiita de se tratar aqui as minorias.
O presidente disse também, Denise, que o objetivo dele era assinar hoje um decreto reduzindo impostos para os chamados gamers no país. Ele disse que hoje os impostos variam até de 15% a 50%. A ideia era que essa variação caísse para de 15% algo em torno de 30%. Os números estão sendo trabalhados. O secretário da Receita Federal iria trazer o decreto para o presidente assinar. Houve um problema com ele. Por isso, o presidente disse que isso deve ficar para depois. Diz também que está estudando redução de impostos para instrumentos musicais importados, uma reivindicação aí dos músicos, mas diz também que o governo está querendo destravar, está querendo mostrar que quer a redução de impostos no país, não trabalha com aumento de carga tributária, mas que essas questões todas vão ser discutidas a fundo mesmo quando a questão da reforma tributária entrar na pauta aqui do governo federal.
Não dá para ficar dando presentinhos para lá e para cá, né, Luciana, em relação à questão tributária. Nós já tivemos ontem ele sinalizando a isenção para as igrejas, agora para os games, também tem instrumentos musicais e nós temos várias propostas de reforma tributária em discussão, que vão tentar unificar os impostos, unificar alíquotas, diminuir a burocracia que se tem para administrar esse sistema tributário para lá de confuso que nós temos. O presidente pode até ter boa intenção em alguns casos, quando se reduz o imposto, você aumenta a competitividade, o acesso das pessoas. Agora, games não é exatamente um produto de primeira necessidade, né?
Foi uma reivindicação, inclusive, do pessoal que mexe com isso. O presidente teve contato com eles nas redes sociais e desde a semana passada esse assunto está sendo discutido aqui dentro do governo.
Tá certo, Luciana, muito obrigada, uma boa tarde.
Boa tarde, Denise.
2:38 e agora Thiago Berrach. Oi, Thiago, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde a todos. Denise, um outro assunto que será muito discutido até o fim do ano no Congresso Nacional é o pacote do ministro Sérgio Moro, que pode ser aprovado nos próximos meses, apesar de, aos poucos, sofrer mudanças no Congresso Nacional. A discussão ainda está na Câmara, mas os parlamentares das duas casas discutem o texto que traz medidas contra a corrupção e o crime organizado. No entanto, parte das propostas vem sendo alterada ou retirada, como a prisão após a condenação em segunda instância. Em uma audiência no Senado nesta quinta-feira, o presidente da Associação Nacional do Ministério Público, Vitor Hugo de Azevedo, chamou o pacote de Sérgio Moro de moralizador.
Esse pacote anticrime, né, proposto pelo governo federal, né, e que tem objetivos muito claros de trazer uma maior eficiência para o sistema de justiça criminal, aliás, o desmoralizado sistema de justiça criminal vigente no país, né, e de criar alguns instrumentos para que se dê efetividade, celeridade, sem o que não é possível reconhecer dignidade para o direito penal do país.
O promotor Vitor Hugo de Azevedo acrescenta que reformas pontuais não dão resultado na área criminal. O presidente da Comissão Penal do Instituto dos Advogados Brasileiros, Márcio Gaspar Barandier, faz o contraponto e critica as principais mudanças.
Numa visão mais global, praticamente todas as medidas apresentadas, propostas, são de alterações para aumentar a privação da liberdade, elevação de penas, endurecimento de regimes prisionais, antecipação de execução de condenação não definitiva, até ressuscitando hipótese de prisão preventiva obrigatória, o que é totalmente incompatível com a Constituição Federal. E, além disso, de reduzir direitos e oportunidades de defesa, limitando recursos, invertendo o ônus da prova, alargando a discricionalidade judicial para a decretação de medidas constritivas e até mesmo dificultando a assistência de advogado ao réu preso.
O advogado Márcio Gaspar Barandier cita que a Lei de Crimes Hediondos foi alterada em 2008 e, na visão dele, não favoreceu o combate à criminalidade. Já o subprocurador da República, Domingos Sávio Dresch da Silveira, ressalta que o modelo de punição precisa ser mudado no país.
Um modelo que não deu certo. Nós prendemos muito e prendemos mal. É curioso que ano que vem a lei dos crimes hediondos completa 30 anos. Esse processo não começou com ela, mas teve uma espetacularização com a lei dos crimes hediondos. Era preciso que as penas ficassem mais duras, os regimes de cumprimento das penas fossem mais severos para que nós tivéssemos menos violência e mais segurança.
Em meio a esse debate feito por especialistas, nessa semana, Denise, o ministro Sérgio Moro sofreu mais uma derrota com a retirada da proposta chamada Play Bargain do pacote. Essa medida é um acordo feito após apresentação de denúncia que envolve confissão dos crimes pelo acusado em troca de uma pena menor. Mas sem dúvida, né, Denise, que desde o começo do ano, assim que Sérgio Moro virou ministro, ele vem sofrendo derrotas sucessivas e, no caso do Congresso Nacional, o pacote anticrime já foi muito desfigurado. É saber o que a Câmara vai aprovar para depois a medida seguir em direção ao Senado.
Agora, nós daqui a pouquinho vamos acompanhar a sessão que cuida da reforma da Previdência no Senado. Agora está falando o Tasso Gereissati, ele vai ser o relator mesmo. Vamos conferir as imagens, depois voltamos a falar sobre isso, Tiago. Tasso Gereissati falando.
Responsabilidade que estamos assumindo nesse momento, presidente Davi. O país inteiro, de sul a norte, espera por esta reforma. A economia brasileira, os empregos no Brasil, a vida de milhões de pessoas dependem desta reforma, que exige, sem dúvida nenhuma, para alguns, ou para a grande maioria, sacrifícios, e para outros, retiradas de privilégios, mas que todos vão ter que pagar um pouquinho esta conta. Vou primeiro agradecer também e enaltecer a condução desse projeto que vem da Câmara, assim como Vossa Excelência fez, presidente Davi. Já participei de discussões outras vezes de reforma previdenciária, já acompanhei tentativas de reforma previdenciária em outros países. Em nenhum lugar do mundo é uma discussão fácil. Na maioria dos países em que essa discussão foi levantada, as discussões, as discordâncias, os conflitos saíram do âmbito parlamentar e foram para as ruas.
Para você que está nos ouvindo, é o senador Tasso Gereissati quem está se pronunciando. É o início dos trabalhos para a discussão da reforma da Previdência no Senado e ele vai ser o relator do projeto.
Anos que eu me lembro, senador, de tentativa de fazer esta reforma, ainda no governo Fernando Henrique, nós tentamos essa reforma, todos os presidentes tentaram essa reforma e pela dificuldade, pela sensibilidade desta reforma, nós não conseguimos concluí-la. Mas por que que se tentou tanto? Se tentou tanto porque já se previa, há 20 anos atrás, que essa escalada deficitária da Previdência no Brasil ia levar ao país a uma condição de praticamente falência financeira. Desta vez, por uma série de circunstâncias, a Câmara dos Deputados conseguiu, o senador Davi, nós conseguimos, nós congressistas, o executivo, responsável, afinal de contas, ao fim e ao cabo, pelo envio da mensagem e pela ousadia da mensagem, conseguimos fazer uma reforma de uma maneira inteiramente pacífica e tranquila neste país, que eu considero quase que miraculoso, senadora Rose, o que a Câmara conseguiu. E agora nos cabe, aqui no Senado Federal, dar o acabamento, porque o texto que veio da Câmara, sem dúvida nenhuma, e aí eu já vou dando opinião, é o melhor possível dentro do contexto. Algumas coisas nós vamos ter que discutir aqui, senador Davi, presidente Davi, enfatizou já bastante a questão dos estados e municípios, da inclusão dos estados e municípios, visão com a qual eu concordo inteiramente, da necessidade que nós venhamos incluir estados e municípios, senão a reforma fica pela metade. Quando nós falamos em déficit, nós estamos falando em déficit nacional. E o déficit nacional é União, estados e municípios. E talvez até, senador Cajuru, a soma de estados e municípios, talvez vocês não tenham esse número na cabeça, seja maior até do que da União.
96 bi por ano.
96 bi por ano. Então, essa é um certo consenso que eu vejo nessa casa, a inclusão de estados e municípios. Mas queria dizer que a Câmara fez um trabalho primoroso. E agora nos cabe finalizar esse projeto. Então, senadora Simone, senador Davi, que me confiaram essa responsabilidade e, ao mesmo tempo, essa honra, porque é um momento histórico de darmos ou não uma revirada na história do país. Nós estamos vindo da recessão mais longa da história do Brasil, a mais longa, talvez não a mais profunda, mas com certeza a mais longa, e ainda não acabou, da história do Brasil. E nós estamos ali no fio da responsabilidade, da responsabilidade nas nossas mãos, dos 81 senadores dessa casa, de darmos uma virada ou não nesse processo de recessão que nós estamos vivendo, em que nós já temos pelo menos 12 milhões de desempregados formais, e com a renda dos empregados caindo. Cada ano a renda, o poder de compra dos empregados caindo. Então tá nas nossas mãos. O que a mim eu posso dizer, os que me conhecem aqui, que não sou o dono da verdade, nem pretendo ser dono da verdade. Vamos ouvir muito mais do que falar nos próximos dias, ouvir todos os senadores que tenham alguma ideia, que tenham algum reparo, que tenham algum acréscimo, que tenham alguma crítica, para que contribuição essa fundamental para que a gente possa realmente fazer aquilo que o país precisa de nós.
Esse é o senador Tasso Gereissati, do PSDB, que vai ser o relator da proposta de reforma da Previdência no Senado, e ele já falou que a proposta que veio da Câmara é a melhor possível. Ele já deixou a opinião dele, mas também acho importante que se trate no Senado aquela questão da inclusão de estados e municípios. E aí a grande dúvida, se haverá inclusão no texto, que há uma grande preocupação em relação a isso, porque nesse caso a reforma teria de voltar para a Câmara, ou então se haverá uma PEC paralela, né? Mas ele está disposto a levar adiante essa discussão para a inclusão de estados e municípios e garantir um alcance maior da reforma e, consequentemente, um alcance maior do ajuste fiscal que se pretende fazer nas finanças públicas do país. Antes de ouvirmos o senador Tasso, eu estava conversando com o Thiago Berraich a respeito do pacote anticrime, e hoje o presidente Bolsonaro se manifestou em relação a isso. Ele disse que o pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro não é pauta prioritária do governo no Congresso, e o ministro terá de entender que em um governo ele não tem todo o poder decisório como ocorria quando era juiz. Abre aspas, de acordo com o presidente Bolsonaro, vamos ter que conversar com o Moro. Teve uma reação do parlamento e você não pode causar turbulência. Lamento, mas ele vai ter que dar uma segurada. Eu não quero pressionar e tumultuar lá na Câmara. Tantas outras propostas não enviamos para não atrapalhar a Previdência, afirmou o presidente Bolsonaro. E disse mais, a gente entende a angústia dele de querer que o projeto vá para frente, entendo. Mas nós temos que combater aí, diminuir o desemprego, fazer o Brasil andar. Foi o que disse hoje o presidente Jair Bolsonaro em relação a Sérgio Moro, que não está num bom momento, né, Thiago Berraich? Você mesmo falar das dificuldades que ele vem enfrentando. Hoje ele acabou se justificando em relação àquela possibilidade de destruição das provas daquelas supostas conversas entre ele e procuradores, dos procuradores, tudo isso que tem sido vazado pelo Intercept e outros veículos.
Né? Nesse caso, o presidente Jair Bolsonaro já tinha falado que não caberia ao ministro da Justiça decidir sobre apagar esses arquivos ou simplesmente, né, dar um fim a esses arquivos. Mas, como nós já destacamos, o Ministério Moro vem sofrendo derrotas no Congresso e, aos poucos, os parlamentares desfiguram o pacote anticrime e a retirada da condenação após a prisão em segunda instância foi algo sintomático. Claro que o Congresso Nacional continua discutindo isso, o Supremo pode também tomar um outro entendimento mais para frente, só que é mais uma derrota e uma avaliação, uma declaração pública do presidente dizendo que ele terá que esperar, que não dá para se ganhar sempre, é uma declaração que chama muita atenção e chamou atenção nessa quinta-feira, Denise.
É, exatamente. Obrigada, Thiago.
Obrigado, Denise.
E tem todo aberto aí daquela questão do COAF, que o nome que está lá, o presidente do COAF, o dirigente Roberto Leonel, ele é uma indicação de Sérgio Moro e há a possibilidade dele sair do COAF, essa decisão vai ficar com o ministro Paulo Guedes. Isso por causa das críticas que ele fez àquela decisão do presidente do Supremo, Dias Toffoli, em relação à proibição de utilização de dados do COAF, da Receita Federal, para investigações que não tivessem autorização da Justiça, né, o repasse desses dados todos. Eu conversei hoje cedo com o ministro Paulo Guedes e ele está bastante angustiado com essa situação. Ele vê uma crise institucional, ele falou que a situação não é se permanece o presidente do COAF ou não, é a questão da independência dos poderes, de se fortalecer as instituições, de se dar capacidade de cada um agir dentro da própria área. Então, a grande defesa dele é independência entre os poderes, independência desses órgãos e independência do Banco Central pode passar por esse processo também de controle dos dados. Então, o ministro Paulo Guedes está discutindo intensamente a situação, o que pode acontecer, se haverá mudança ou não no comando do COAF. Agora, o que ele não quer é passar uma ideia de fragilidade das instituições, sendo que essa questão relacionada aí às informações pode atrapalhar os planos do governo do Brasil em relação ao CDE. São critérios internacionais que são adotados para controle de transações, de operações financeiras. Tudo isso segue normas internacionais e o Brasil, se quer avançar nesses acordos todos, tem de respeitar. São 2:53 e agora Matheus Meirelles, seguimos ainda falando do ministro Sérgio Moro, né?
Exatamente, Denise, boa tarde a você, a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Diante de tantas declarações, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, negou oficialmente ter orientado ou determinado a destruição do material obtido pela Operação Spoofing, que apura invasões a celulares de autoridades. O posicionamento foi exposto em documento enviado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. O magistrado pediu os esclarecimentos depois de o PDT apresentar uma ação no tribunal contra a destruição do conteúdo obtido pelos hackers. Na ocasião, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, disse que Moro lhe telefonou para afirmar que as mensagens captadas por hackers seriam descartadas para não devassar a intimidade de ninguém. Em nota oficial, a Polícia Federal Federal assegurou que preservará o material de quaisquer mensagens obtidas nas investigações. Na resposta enviada à Fux, o ministro da Justiça ressaltou que divulgou nota oficial, também destacando que somente uma decisão judicial poderia levar à anulação do conteúdo. Ele também apontou um mal entendido por parte de Noronha, que também foi uma das vítimas dos hackers. O próprio ministro do STF, Luiz Fux, já determinou que seja preservado o material até uma decisão final do Supremo e destacou que o plenário do STF poderá discutir a validade dessas conversas como possíveis provas na justiça. Denise.
Muito obrigada, Matheus. 2:55 e agora Nicole Fusco. Oi, Nicole, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde para você, boa tarde a todos. O Ministério da Educação acionou a Polícia Federal para investigar indícios de ataques a sistemas online da pasta. A medida foi tomada na segunda-feira, mas foi anunciada só nesta quinta, durante uma coletiva de imprensa. Segundo o MEC, estão com instabilidade, pelo menos desde a semana passada, os sistemas do ProUni, do FIES e do Presença. O Presença é utilizado para acompanhar a frequência escolar de crianças e adolescentes que são beneficiários do programa Bolsa Família. Os três sistemas chegaram a ficar fora do ar por alguns períodos. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que há indícios de sabotagem.
Os serviços estão caindo, em alguns deles, de uma forma que a gente não consegue explicar apenas tecnicamente. Há indícios de sabotagem. Esses indícios nos levaram a chamar a Polícia Federal para investigar e verificar se esses indícios são prova ou não de algo criminoso que possa estar acontecendo aqui no MEC.
Weintraub garantiu que nenhum cidadão será prejudicado por conta dessas instabilidades.
Qualquer serviço que fique fora do ar por um dia, a gente vai estender o prazo desse serviço, o prazo de fechamento, por um dia. Então, ninguém vai ser prejudicado.
As inscrições para bolsas remanescentes do ProUni estão abertas até o dia 30 de setembro. Para quem ainda não estiver matriculado em uma instituição de ensino, o prazo atual termina no dia 16 de agosto. Em relação ao FIES, a renegociação das dívidas vai até o dia 10 de outubro. Já o envio de informações do Presença pode ser feito até o dia 14 de agosto. Além dos serviços para a população, também foi afetado o CIMEC, o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, que é o principal sistema interno do Ministério da Educação. Denise.
Eles estão garantindo que não vai afetar nenhum serviço, mas tem esse risco de ter algum hacker também no sistema do Ministério da Educação.
É verdade. Agora a Polícia Federal vai apurar e aí, quem sabe, nos próximos dias a gente tem o resultado dessas investigações.
É, a gente só vê que as pessoas públicas aqui do país, os diversos órgãos, eles precisam de uma proteção maior contra esse tipo de ataque cibernético, né? Nós temos toda essa polêmica pelo vazamento de conversas entre procuradores, juiz, foram hackeados telefones de várias autoridades, inclusive o ministro da Economia, Paulo Guedes, de deputados, e agora o Ministério da Educação admitindo que pode ter tido problemas também, né, Nicole?
É verdade, a gente precisa... Esses ataques mostraram que os nossos sistemas, a nossa privacidade realmente está suscetível a qualquer coisa, né, Denise?
Exatamente, vulnerabilidade. Obrigada, Nicole. E fechamos por aqui mais esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia e tenha uma ótima tarde.